sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.
Olá, estamos de regresso para mais um episódio da Voz da Esperança. Muito obrigado por estar de regresso também, por estar aí desse lado comigo, a acompanhar-me em mais um momento para reflexão, para aprofundarmos a Palavra de Deus, para irmos em busca dos fundamentos da nossa esperança. Nesta espécie de segunda temporada, ou pelo menos segundo tema que tenho partilhado consigo aqui no programa Voz da Esperança, desde que estou eu a dar voz a esta Voz da Esperança, sendo que é certo que não é a minha voz que importa aqui, é o facto de que estamos a tentar dar voz à Palavra de Deus e encontrar nela a Voz da Esperança. Nesta segunda temporada, dizia, estamos a debruçar-nos sobre o tema da fé e os fundamentos para a nossa fé, teremos evidências para sermos crentes em Deus, na Sua Palavra, no que está revelado, para a espiritualidade. Venho então daí para uns minutos, para continuarmos a explorar este tema, porque eu acredito que temos muitas razões para ter esperança. E por isso aqui estamos para mais um Voz da Esperança.
Eu sei que tens momentos de dor e solidão. Por vezes o teu esforço parece ser em vão. Queres dar um rumo à tua vida, dar sentido. Tu buscas a resposta que preenche esse vazio que existe no teu coração.
Base para o nosso programa hoje é: por que será que eu devo confiar na Bíblia? Temos alguma evidência que nos aponte nesse sentido? Uma coisa é certa, a Bíblia, com certeza já ouviu dizer isto muitas vezes, é de longe o livro mais vendido em todo o mundo. É em toda a história da literatura e da publicação da página impressa, é a obra mais traduzida em toda a história. São muitas versões, traduções, que depois deram origem a muitos modelos e tamanhos. A verdade é que o impacto depois que este livro tem na vida das pessoas também é muito grande. Muitos orientam a sua vida completamente a partir do que está revelado na Bíblia, fundamentam a sua fé noutra. Outros, naturalmente, que olham com enorme desconfiança, alguns considerando como uma fraude. Outros, mais ainda, ao longo da história, tornam-se como verdadeiros inimigos da Bíblia enquanto revelação de Deus. E a verdade é que ao longo da história não foram poucas as tentativas, podíamos mesmo dizer, de a destruir. A questão sempre interessante quando se fala da Bíblia é: o que é que há tão de especial neste livro que o faz ser tão proeminente na história e ter um lugar único, quase que parece impossível ser-lhe indiferente. Obviamente que muitos, mesmo sendo crentes, até cristãos, acabam por se indagar se é possível confiar no seu conteúdo. É inegável que a Bíblia é um livro muito marcante, é inegável também a sua influência. Ela influenciou líderes, governos, enfim, o desenvolvimento da sociedade através do tempo, causou muita reação de simpatia, de apego, mas também, como dizíamos há pouco, de oposição à sua mensagem. Quando analisamos, aliás, a história dos últimos séculos, a verdade é que muitas pessoas foram perseguidas e morreram mesmo por não quererem negar o seu apego à mensagem da Bíblia. E a verdade é que muitas civilizações tornaram-se completamente diferentes e estruturaram basicamente todos os seus valores, precisamente por terem a Bíblia como o padrão e a referência para a construção desses valores. É evidente que, no meio de tudo isto, a Bíblia fica, digamos, como uma arma de arremesso para uns, de despique e oposição para outros. A verdade é que, ao contrário do que, a partir de certa altura, pareceu mais ou menos uma evidência para muitos dos críticos da Bíblia, os cristãos não são pessoas que estão cegas em relação ao que está revelado, e os crentes na Bíblia não têm um exercício de uma fé absolutamente cega, como se fosse uma crendice, como se fosse igual crer na Bíblia ou em qualquer outro livro. Existem, na verdade, evidências para crermos na Bíblia e no que ela revela. Logo, não podemos comparar a crença, a fé na Bíblia, com uma qualquer crendice simplesmente inventada. Algumas pessoas, obviamente sabemos disso, mantêm e têm desenvolvido um sentimento de profunda desconfiança em relação à Bíblia a vários níveis. Por exemplo, alguns mesmo em relação à sua autenticidade apenas, àquilo que ela afirma ser, à sua confiabilidade até do ponto de vista histórico, nos meios, particularmente nos meios intelectuais. Obviamente que é comum ouvir pessoas que questionam a veracidade até do, precisamente do ponto de vista documental, do texto bíblico. No entanto, existem fundamentos muito fortes sobre confiabilidade, por um lado, que atesta da veracidade do texto que temos nas nossas mãos quando abrimos a Bíblia. E existem evidências de natureza intelectual, científica para isso. Existe todo um ramo da ciência do estudo da Bíblia, em termos documentais, ela é chamada a crítica textual, que ao longo de anos e anos tem estudado minuciosamente o texto bíblico, e obviamente que a conclusão a que tem chegado é que, do ponto de vista de um documento que foi guardado, copiado e mantido desde a sua autoria e desde o tempo em que os seus autores a escreveram, a conclusão é que, de facto, falamos de uma obra confiável. Obviamente que olhar para a Bíblia do ponto de vista do documento e da sua historicidade é completamente diferente, isso temos que o entender, de olhar para a natureza da sua mensagem. De qualquer maneira, é importante olhar para algumas destas evidências ligadas ao seu texto, ao que podemos ler nele e entender sobre a formação deste texto, porque isso nos dá evidências de, desde logo, se teria sido um livro criado para enganar as pessoas. Ora, diferentes análises e estudos têm permitido levar a algumas conclusões e criar um conjunto de argumentos, poderíamos dizer, que nos dão uma evidência bastante forte de confiança em relação à Bíblia. Partilho consigo hoje 7 pontos que apontam, que vão nesta orientação de confirmar a Bíblia como um livro digno de confiança. Vejamos quais são. Comecemos por aquilo que podemos designar como o autotestemunho da Bíblia. Ou seja, existem mais de 1.600 ocorrências só no Antigo Testamento que afirmam que as palavras que ali existem, que estão escritas, foram ditas por Deus. Portanto, ela, de forma consecutiva, consistente, coerente, afirma o que é. Por outro lado, podemos falar da confiabilidade textual. Existem mais de 5 mil manuscritos, só manuscritos do Novo Testamento, manuscritos gregos de alguma parte ou de todo o texto do Novo Testamento. E a quantidade de variações entre esses escritos é quase insignificante. podemos falar também da confiabilidade histórica, porque a arqueologia tem provado ou ajudado a mostrar e a dar evidências de que a Bíblia, enquanto um documento histórico, em relação ao tempo em que foi escrito, ao contexto, aos personagens e aos acontecimentos, ela é credível e de confiança. Depois, olhando já mais para dentro do próprio texto, podemos também falar de confiabilidade profética. Podemos olhar nesse sentido para profecias a respeito, por exemplo, da vinda do Messias, que no Antigo Testamento vamos encontrar dezenas de referências muito específicas às características, ao tempo e ao contexto e à própria experiência daquele que seria o Messias, o enviado de Deus, e essas profecias têm uma aplicação com tremenda exatidão. Ou quando vamos ao livro do profeta Daniel, e ali encontramos, por exemplo, no capítulo 2, uma extraordinária revelação profética sobre acontecimentos que ocorreriam séculos e séculos de história, que foram escritas, obviamente, muito antes deles terem acontecido e que se demonstraram perfeitamente exatos. É possível também falar de alguma confiabilidade científica. É evidente que a Bíblia não é um livro científico, de longe. Nem nenhum dos seus autores a escreveu com essa intenção, ou Deus a inspirou como tal. No entanto, como ela revela a verdade, revela evidências, conta histórias, os seus profetas e autores revelam informação que lhes foi revelada precisamente, ela tem muita informação que hoje poderíamos dizer que é de natureza científica. E é por isso que temos algumas afirmações na Bíblia sobre áreas como a cosmologia ou como fenómenos da natureza, que no tempo em que foram escritos eram, obviamente, do ponto de vista científico, completamente desconhecidos, mas que dão como que uma evidência e uma prova da sua confiabilidade em termos de revelação. A Bíblia fala, por exemplo, de uma forma muito antecipada e detalhada antes do seu tempo sobre o ciclo hidrológico da Terra. E isto encontramos, por exemplo, no livro de Jó, considerado como um dos livros mais antigos a ter sido escrito na Bíblia. No livro de Eclesiastes temos referências, por exemplo, às correntes globais dos ventos. Existem outras indicações a propósito de fenómenos naturais, da forma da Terra, entre outros, que realmente dão-nos esta evidência de que as verdades que estavam a ser reveladas por Deus eram por Ele conhecidas, mesmo se ainda não eram com detalhe científico pela humanidade. E claro que a Bíblia, sobretudo, ela é confiável do ponto de vista teológico e espiritual. Ou seja, a sua coerência interna, a unidade, a consistência dos seus temas ao longo de toda a Bíblia, a forma como eles são tratados, a complementaridade da revelação que é feita ao longo de quase 1600 anos, do tempo da vida dos seus autores e o tempo do processo da sua escrita, com mais de 35 autores diferentes, esta unidade e profunda consistência temática é uma evidência de que podemos confiar do ponto de vista teológico, da mensagem e também da credibilidade espiritual. Terminando, aliás, com um sétimo ponto, precisamente o que tem a ver com a experiência espiritual que fazem as pessoas que lidam, que confiam, que leem e estudam a Bíblia. A Bíblia afirma que Deus, através do Espírito Santo, Ele revela pessoalmente ao coração das pessoas, sobretudo que leem e estudam a Bíblia, Ele vai revelando e confirmando aquilo que Ele próprio instruiu os homens que escreveram a Bíblia a deixarem ali registado. Estes são alguns pontos, algumas evidências que apenas nos abrem um caminho, de um horizonte, para termos confiança na Bíblia. A Bíblia, não há dúvida, teve muitos inimigos ao longo dos séculos. E a maneira como ela se tem mantido presente e relevante e aumentado o peso do seu impacto e da sua influência é em si mesmo uma espécie de proclamação sobre a sua natureza sobrenatural e a força que este livro tem. Caso contrário, tudo indicaria que ele já teria desaparecido ou apenas ser um documento, um velho documento da história, como tantos outros. Há, por isso, uma prova de durabilidade que nos fala dessa sua essência sobrenatural. E isto nos permite dizer que podemos abordar a Bíblia com confiança, sem medo de parecermos gente retrógrada ou com falta de inteligência. A Bíblia nas mãos de qualquer pessoa é um livro de profunda influência positiva, e os seus valores são uma permanente fonte de inspiração. Gostava de o convidar ainda agora a olharmos diretamente para a Bíblia e lermos alguns textos que nos ajudam precisamente a entender a sua autorrevelação, como ela se explica a ela própria e ao seu papel. Jesus, por exemplo, referiu-se à revelação de Deus aos homens como sendo a sua palavra. E repare, Jesus disse o seguinte, Lucas registrou isto no seu livro, no capítulo 8, Jesus respondeu a alguém que lhe fazia uma pergunta e a sua resposta foi: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Ouvir e executar, ouvir e praticar, é o mesmo que dizer ler, porque hoje é o acesso que temos à sua palavra, ela está na forma escrita. Ler esta palavra e aplicar os seus valores à vida é de facto a essência da fé cristã. É o que nos torna cristãos. Por isso é que Jesus disse que a sua mãe e os seus irmãos, ou seja, a sua família, são todos aqueles que escutam a palavra, que a leem, que a procuram entender e, sobretudo, a procuram aplicar. O que quer dizer que a Bíblia, segundo Jesus, ela é a essência que determina a nossa vida cristã. Ora, a Bíblia revela sobre ela própria como é que ela surgiu, como é que ela foi dada. Enquanto escritura, o apóstolo Paulo, nas suas célebres palavras escritas a Timóteo, na segunda carta e no capítulo 3, ele dizia: toda a escritura é divinamente inspirada. E é útil. Útil para fazer o quê? O apóstolo diz: é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir no caminho da justiça. Com um grande objetivo, diz ele no versículo 17, para que todo aquele que pertence a Deus seja íntegro e perfeitamente habilitado a fazer o bem. Então, esta inspiração divina, este sopro divino que está na sua palavra, transmite-nos a uma pedagogia da Bíblia enquanto livro inspirado, que traz ensino, repreensão, instrução, correção, para que nós possamos viver melhor, sermos pessoas melhores. Porque é que a Bíblia tem este poder? Porque o processo da sua escrita foi um processo ele mesmo inspirado. Quem o registou foi precisamente o apóstolo Pedro. Também palavras muito conhecidas. Na segunda carta do apóstolo Pedro, logo no primeiro capítulo, ele vai dizer o seguinte: que vimos reforçada a palavra dos profetas, aos quais fazem bem em prestar toda a atenção, como luzes que iluminam lugares escuros, até que o dia de Cristo surja e a sua luz brilhante ilumine os vossos corações. E sobretudo, continuava Pedro, devem entender que nenhuma profecia ou nenhuma revelação da Escritura, a Bíblia, proveio dos próprios profetas. Ou seja, a profecia nunca foi originada pela vontade humana. Foi o Espírito Santo quem inspirou os profetas para falarem da parte de Deus. Terminei a citação do apóstolo Pedro, que de uma maneira muito clara e bela ao mesmo tempo, deixou este registro sobre como se deu este processo e também qual o objetivo: trazer luz, iluminar as nossas vidas. Acontece através de um processo de podermos aceder diretamente àquilo que o Espírito Santo revelou aos seus servos, os profetas, que falaram da parte de Deus. Não foi por sua vontade. Não foram poetas e escritores com vontade de fazer uma obra que se tornasse a melhor e a mais traduzida e lida obra de todos os tempos. Nenhum deles tinha, aliás, qualquer noção disso. Houve uma força fora deles próprios que os impeliu a escreverem. Essa força foi o poder do Espírito Santo. É assim que a Bíblia o diz. E para terminar, há uma pergunta muito importante. Ok, houve este processo, estas palavras são inspiradas, mas qual é a datação destas palavras? Até quando é que elas são válidas? Chegaríamos a algum tempo na vida dos crentes, da fé cristã, em que, ok, agora esta palavra já não é necessária, estes valores também já estão um bocado antiquados. Por quanto tempo é que a Bíblia tem autoridade? É possível saber isso? O seu autotestemunho, que a Bíblia diz sobre ela própria como fonte de revelação, não deixa margem para dúvidas. Naturalmente, cada um de nós tem que fazer escolhas. Portanto, a Bíblia, obviamente, é um livro, ela não se impõe a ninguém. Nem Deus o faz, quanto mais o livro, mesmo que ele seja revelado por Deus. Ora, o autotestemunho da Bíblia, portanto, não é uma obrigação, é antes uma proposta. E essa proposta é clara. Ora, para todos os que me ouvem, porventura, se são pessoas que são crentes em Deus, se são cristãos em particular, Se olham para a Bíblia como um livro de revelação, então precisam de entender esse autotestemunho que a Bíblia dá de si própria. E ele é muito claro. Vou ler dois textos. Primeiro, no Antigo Testamento, no profeta Isaías, no capítulo 40 e no versículo 8, o profeta diz: a erva seca, as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Porque a palavra de Deus, diz o texto, no fundo, revela ao profeta, ela não tem datação, ela não tem um fim marcado, ela permanece porque veio do próprio Deus. E Jesus, ele próprio, em Mateus, ou registado por Mateus no capítulo 24, Jesus disse de forma clara: os céus e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. O que quer dizer que aquilo que está registado hoje, porque as palavras dos profetas, as palavras do próprio Jesus, elas estão registadas na forma escrita. Ele já não está aqui para as proclamar. E, portanto, as suas palavras ficarão para sempre. É quase uma declaração, por um lado, que indicava desde já que essas palavras tinham que ficar registadas numa forma que permitisse a sua continuidade. Ora, foi precisamente a forma escrita. Mas, além do aspecto físico, naturalmente, o mais relevante é o sentido das palavras, o seu alcance. E Jesus disse claramente que nesta terra muita coisa pode desaparecer, mas as palavras dele ficarão para sempre. E é por isso que hoje a palavra de Deus continua a ser uma fonte permanente de inspiração e uma grande fonte de esperança. E o meu desafio é que aceite ou aprofunde esta experiência de fazer da palavra de Deus a sua própria palavra, na sua vida, a sua âncora, a fonte de segurança e confiança. Esta não é a palavra de qualquer homem ou mulher, esta é a palavra de Deus e ela permanecerá para sempre. Thank you. Este é o desafio que lhe fiz hoje aqui no programa Voz da Esperança, que a palavra de Deus seja a inspiração, a fonte de confiança e esperança na sua vida. Há várias formas de o poder fazer, de o poder aprofundar. Hoje tenho uma oportunidade, uma oferta especial, precisamente, se quiser continuar nesta busca e consolidar a sua confiança na palavra de Deus, a Bíblia. Para isso tenho um livro mesmo muito especial, um livro do autor Ernesto Ferreira, um homem já falecido que escreveu, deixou uma larga obra precisamente de confiança na palavra de Deus. O livro A Verdade Cristã é uma obra extraordinária que o pode ajudar a compreender melhor precisamente as razões e as evidências para a confiança na Bíblia e naquilo que ela revela como sendo verdade. Tenho apenas 5 livros para oferecer e neste caso eles serão, como tenho feito aqui outras vezes, para as primeiras 5 pessoas que nos fizerem chegar uma mensagem solicitando esta oferta do livro A Verdade Cristã. Podem pedi-lo usando o próprio título do livro ou dizendo, fazendo uma referência ao programa Voz da Esperança, e teremos muito gosto em fazer chegar 5 exemplares do livro Verdade Cristã para as primeiras 5 pessoas que o solicitarem. Vou deixar aqui o nosso contacto de telefone, talvez seja o mais fácil e mais rápido, pode ser um SMS, um WhatsApp, a forma escrita será o melhor meio, por isso já sabe, use o nosso contacto, se ainda não o tem, até pode anotar aí no seu telemóvel para o futuro, se não anote de alguma maneira, é o número 933-912-912. Eu vou repetir então, 933-912-912, é muito fácil, envie-nos então uma mensagem e teremos a oferta deste extraordinário livro para as primeiras 5 pessoas que fizerem o pedido. O programa da Voz da Esperança fica por aqui. Muito obrigado por se ter juntado a mim, Pedro Esteves, seja em direto aqui na antena da RCS ou, quem sabe, através do podcast. Se quiser ouvir novamente este programa, enviá-lo a algum amigo, ouvir os episódios anteriores, também é muito simples, vá ao site radiorcs.novotempo.com .pt e pode escutar todos os episódios da Voz da Esperança. Nós voltamos para a semana no nosso próximo episódio ou sempre que quiserem podcast. Até lá, que Deus o abençoe.
Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.